essa canção, antes da ministração da palavra. Meus amados, nós vamos dar continuidade ao que iniciamos na quarta-feira passada, sob o tema... Não é esse tema aqui. É esse aí. O plano de Deus está em caminhar, enquanto houver sol. E eu me baseei na passagem de João, capítulo 21. Fiz algumas considerações para quem aqui estava, para quem nos acompanhou, sobre essa questão que tem a ver com o famigerado ou famoso, né? A palavra famigerado tem a ver com fama, tem a ver com algo que é famoso, com o famigerado plano de Deus. Aquela frase clichê que nós já temos ouvido há muito tempo, para quem já tem aí uma caminhada longa no Evangelho, você já deve ter ouvido muito essa questão do plano de Deus, né? Deus tem um plano em cada... Sim, e Deus tem um plano na sua vida. E Deus tem um plano na vida desse casal. Deus está me revelando que Deus tem um plano na vida desse jovem. Cansei de ouvir isso, irmão. Eu mesmo já fui alvo desse tipo de revelação. Eu sou. Todos nós somos pentecostais, porque todos nós temos a experiência a partir de Atos 2. Então, tem essa de pentecostal tradicional. Todo mundo é pentecostal. Amém, irmão? Agora, essas ramificações denominacionais é outra coisa. Mas, no meu caminhar pentecostal, eu gostava, como muitos de vocês, e falei isso aqui na semana passada, de ir a determinadas consagrações. As consagrações ainda existem hoje? Sim ou não?
Sim.
Aquelas consagrações de 3 horas da tarde de sexta-feira... ou 10 da manhã de quinta, ou 5 da tarde de quarta. Eu ia muito numa consagração aqui no Sobral. E às vezes eu ia furreca mesmo, botava um chinelo, uma calça comprida, um chinelo, uma camiseta, e ia. Recebi muita coisa séria, mas... cansei de receber esse tipo de palavra. Meu jovem! Você mesmo! Isso, varão! Qual o seu nome, varão? Isaías. Deus está me dizendo que Deus tem um plano na sua vida. A questão é a pergunta que não quer calar. Qual? Deus tem um plano na sua vida. Revelou. Qual? Eu não estou aqui duvidando que Deus tenha um plano na vida de vocês. Nem na minha vida. Nem na vida da Igreja Batista Betânia. Mas quando a gente fala sobre essa questão do plano de Deus, e eu falei na quarta-feira passada, isso pode, de alguma maneira, nos desvirtuar da caminhada. Por isso que eu botei o plano de Deus está em caminhar. E aí a gente, fixado no plano de Deus, que outrora foi profetizado a nós, e querendo, ano após ano, saber que plano é esse, em algum momento, e eu vi isso acontecer, quando as pessoas não vivem esse plano de Deus em suas vidas, elas desistem da fé. Ah, que plano de Deus, coisa nenhuma. Que Deus tem plano na minha vida, nada. Fiquei na igreja esse tempo todo, esperando esse plano de Deus acontecer na minha vida. Pois é, a gente tirou o olhar da caminhada de fé para ficar atrás do tal plano de Deus. Quando não muito... Eu falei também sobre, e me coloquei aqui como exemplo, né? A gente desejoso de querer saber o que vai acontecer nas nossas vidas, acabamos por ficar viciados naquilo que eu chamei na quarta-feira passada de oráculo. Quantos aqui estavam vão se lembrar dessa palavra? O que é um oráculo? Oráculo, a palavra oráculo tem a ver com tudo aquilo pelo que a divindade se revela. O que é um oráculo? Um oráculo pode ser, e eu dei aqui vários exemplos, pode ser uma bola de cristal, é um oráculo. Cartas, você vai na cartomante, a cartomante bota lá as cartas, aí fala alguma coisa para você, aquilo é um oráculo. Astrologia, é um oráculo. Búzios, outro oráculo. Tarô, é um oráculo. Mas os oráculos também podem ser seres humanos. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, das pitonisas da antiga Grécia. Na Grécia Antiga, quem já viu filmes gregos, já vão se lembrar de que os heróis gregos não faziam nada sem antes consultar a pitonisa, ou a médium, ou aquela que ficava no fundo de uma caverna. E quando alguém entrava, ela revirava os olhos e os deuses falavam através dela. Oh, isso é muito antigo. Isso é um oráculo também. Inclusive, nas traduções mais antigas do Velho Testamento, nas traduções mais antigas, quando o profeta ia falar ao povo de Israel, o texto começava assim. Eu não sei quantos ainda tem essa tradução. Oráculo do Senhor para Israel. Quando já ouviu isso aqui? Nas traduções mais antigas. Oráculo de Deus, por quê? Porque Deus ia falar através de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Obadias. Então, o oráculo é algo pelo que vamos buscar uma resposta. Resposta de quem? Dos deuses. Das entidades. Dos espíritos. E eu falei aqui como isso é extremamente sedutor. Como a gente gosta disso. Como as pessoas se fascinam quando elas estão diante de pessoas que estão possessas por alguma entidade. E essa entidade está dizendo, meu filho, você precisa fazer isso e aquilo. Todo mundo... É fascinante. Porque você está diante do desconhecido. Você está diante de algo que está se manifestando através daquele corpo e que está dizendo alguma coisa da sua vida. E isso vicia. Eu disse que, inclusive no meio evangélico, tem gente viciada nisso. Não dá um passo sem antes saber o que Deus vai revelar através do profeta. Não toma uma decisão sem primeiro não saber o que Deus vai revelar naquela reunião de sexta-feira, 7 horas, lá do lugar tal. Não consegue assumir responsabilidades na vida, nem em seus relacionamentos amorosos, se não procurar saber se aquele namoro é de Deus ou não é. Vai dar certo ou não vai? Vai à frente ou não vai? E aí recorre-se ao oráculo. Bom, uns buscam os seus oráculos. O evangélico vai buscar o seu, que é o profeta, a profetisa. Ou aquela irmãzinha lá da casa número tal, que ao chegar lá vai orar por você e vai ter alguma revelação sobre você. Uma visão. Isso é fascinante. Isso fascina, isso prende. E eu não estou dizendo que Deus não se revele. Olha, irmão, torna a repetir. Eu tenho quase 30 anos de estrada. Nasci e fui criado no meio pentecostal. Se eu fosse escrever tudo o que eu já vi no meio pentecostal, daria 5 tomos. Cada um com 1000 páginas. Do que eu já vi, disso que eu estou falando para vocês. Eu não vou narrar aqui para não escandalizá-los. do que eu já vi em nome de Deus pessoas profetizarem o absurdo dos absurdos para aquele casal, para aquela irmã, para aquele irmão. Mas o oráculo, conquanto tenha o seu valor, porque eu não estou dizendo que a gente não tenha que receber nada que não venha da parte de Deus, ainda que tenhamos que buscar cada dia mais o discernimento para ver se aquilo que estão falando em nome de Deus é de fato de Deus, porque eu chego para você e falo, Deus tem uma palavra para você. Meu jovem, Deus tem uma palavra para você. Qual o seu nome? Anderson, Deus está me revelando algo para você. E aí eu começo a falar. Quando eu digo Deus tem uma palavra para você, você já está sob o domínio da minha fala. Sim ou não? Sim? Você já está hipnotizado. E aí o que eu vier a falar, ainda que seja alguma coisa que não tenha muito a ver com a sua vida, vai mexer com a tua cabeça. Porque se eu digo Deus tem algo para você, quem é que vai me questionar? Deus está me revelando que tem alguém aqui nesse lugar que veio para ofertar 10 mil reais nessa noite. E olha, essa pessoa que veio para ofertar esse valor, foi Deus que falou com ela e Deus está movendo o coração dela há muito tempo. Pronto, já sugestionei. Sabe como, Denilson? A pessoa vai levantar, vai fazer um cheque de 10 mil e vai vir aqui à frente colocar. Porque ela vai se sentir agraciada por ser ela a pessoa que Deus escolheu para ser revelada naquele ambiente. Lamento, mas é assim que funciona. Então, a gente fica viciado em oráculo. Viciado em querer saber o que Deus vai fazer. O problema é que a gente nunca consegue agradecer por aquilo que Deus já fez. A nossa vida, dirigida pelo oráculo, pela profecia, pela revelação, pela visão, torna a repetir, não estou aqui criticando nada disso, quase sempre é movida também por algo que eu vou falar hoje, chamado ansiedade. A gente fica ansioso para saber o que vai acontecer amanhã. A gente fica ansioso para saber o que vai acontecer no nosso casamento. A gente fica ansioso para saber se, de fato, a decisão que o nosso filho tomou de viajar, de não viajar, de entrar naquela escola militar ou não, é de Deus. A gente fica ansioso, tudo a gente quer saber. Já reparou? Tudo a gente quer saber se é de Deus ou não. Isso gera ansiedade no coração. Eu dei o exemplo de Mateus capítulo 21. E olha, irmão, eu estou falando para você, digo oráculo, eu entendo, hein? Entendo, estudei profundamente todos, quase todos eles. E sei que, como é que a coisa funciona. Jesus aparece a alguns discípulos, depois da sua ressurreição, lá no mar de Tiberíades. Bom, os discípulos estavam desesperançados. Jesus já houvera aparecido para eles, ou a eles, ali dentro daquele ambiente onde eles estavam. Tomé não estava, depois Jesus aparece para Tomé. Mas mesmo assim, houve uma desesperança. Jesus falou, estou com vocês. Ide, pregai. Toque aqui, Tomé. Mas mesmo assim, Pedro, Tiago, João, estavam meio que macambuzos, meio para baixo. E aí no capítulo 21, Pedro diz no verso 3, eu vou pescar. Aí, Tiago e João, nós vamos com você. Não tem nada para fazer mesmo? Vamos lá, vamos pescar. Aí pescaram, diz o texto, que cedo de manhã eles já estavam em alto mar. E Jesus aparece na praia. Lá estão os discípulos pescando. E não pegaram nada. No verso de número 5, Jesus brada: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Portanto, Jesus, glorificado, estava em corpo físico. Ele queria comer. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Alguém responde: não, pegamos nada, pô. Aí, olha, lança a rede direita, à direita do barco, e vocês vão achar alguma coisa. Eles lançaram a rede, diz o verso 6, que não podiam tirar a rede de tanto peixe. Portanto, aquele discípulo, verso 7, a quem Jesus amava, referindo-se aqui a João, aquele discípulo a quem Jesus amava, olhou e disse: é o Senhor! Pedro, é o Senhor! Aí Pedro: quem? É Jesus! Eles ficaram ouriçados, desesperados. Pedro saiu do barco e foi correndo até a praia pela água para se encontrar com Jesus. E aí, ao chegarem, fizeram ali um churrasquinho bem farto com os peixes que eles pegaram. E aí, todos fartos, Jesus, então, a partir do verso 15, olha para Pedro e diz: Simão, você me ama? Amo, Senhor. Beleza. Então apascenta as minhas ovelhas. Simão, você me ama? Senhor, eu te amo. Apascenta minhas ovelhas. Diz o texto que, quando pela terceira vez, verso 17, Jesus pergunta: Simão, amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Ó, tu sabes tudo. Sabes que eu te amo. E aí Jesus, mais uma vez: então apascenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, um tempo chegará na tua vida onde você não vai mais poder, com a força da tua juventude, se livrar dos teus algozes. Você, quando era moço, verso 18, você corria, ia para onde você queria, mas dias chegarão onde você não mais poderá se mobilizar com tanta facilidade. Vão te prender, vão te levar a lugar que você não quer ir, e você precisa estar preparado. O texto diz que Jesus fala isso dando a entender que tipo de morte Pedro haveria de sofrer para glorificá-lo. Se a ficha caiu, Pedro, então, entrou num certo desespero. Hã? Quando a ficha caiu, vão me levar para lugar, meu Deus do céu. Por amor ao Evangelho, eu, Pedro, serei preso, sofrerei. Aí Pedro olha para João e diz assim: ô Senhor, e dele, vai ser o quê? Qual é o plano que tu tens na vida de João? Aí Jesus responde: não te interessa, em outras palavras. Da vida de João, cuido. Eu estou falando para você. E você está querendo saber qual é o plano que eu tenho na vida de João? Por isso que dizem que quando Pedro começa a falar muito de João, a gente fica sabendo mais de Pedro do que de João. Quando alguém vai na tua casa, e esse alguém se chama Pedro, ou lá no teu trabalho, ou na tua rua, e esse alguém se chama Pedro, e ele o tempo todo fica falando de João para você, você pode ter certeza que quem está se revelando a você não é João. É quem? Pedro. Agora entendo. Quando Pedro fala muito de João, e dele, o que, que vai ser? Porque Pedro, como nós, estamos sempre querendo saber sobre a vida do outro. O que, que vai acontecer com a vida do outro? O que, que Deus vai fazer com a vida do outro? Como é que vai ser com a vida do outro? E daqui agora em diante, como é que vai ser com a vida do outro? Aí a gente tem que ouvir de Jesus a mesma coisa. Da vida desse outro, cuida quem? Segue-me você, irmão. Por que Jesus falou isso diretamente a Pedro? Simples. Porque cada um dará conta de... Você pode ter certeza disso. Eu dei aqui o exemplo na quarta-feira. Irmão, naquele grande dia, naquela hora marcada, naquele minuto marcado, para mim e para você, se até lá Jesus não voltar e não levar a sua igreja, nós vamos ouvir aquela canção. Sabe que hino é esse? É a melodia, sabe de quem? De quem? Da? Da morte. E quando a morte vem nos chamar, não tem Pedro, não tem João, não tem Neil, não tem Andréia, não tem Denilson, não tem Isaías, não tem Romão. Quem vai sou eu. Eu vou só. Eu, minha consciência e minhas obras que vão me acompanhar. E quando eu começar a deixar esse corpo mortal e fazer a passagem para a eternidade, não adianta o meu espírito ficar se agarrando. Mamãe, papai, minha mulher amada, meu esposo amado, meu pastor querido. É você. Cada um dará conta de si mesmo. Talvez aí esteja o grande pavor. Talvez isso explique o porquê da gente querer saber o que vai acontecer com a gente amanhã. Por favor, irmão, viva pela fé, porque alguns na história, dentre eles Abraham Lincoln, quantos já ouviram falar de Abraham Lincoln? Um dos primeiros, primeiro presidente dos Estados Unidos, depois da Guerra Civil. Abraham Lincoln ficou sabendo exatamente do dia, da hora e do momento da sua morte. Não é só ele, não. Por aí, são vários os testemunhos de pessoas que são avisadas. Eu pergunto a vocês, quantos aqui querem ser avisados? Digam amém. Nem eu, irmão. Por que então esse desejo de querer saber o plano de Deus? O que Deus vai fazer na minha vida? Como é que vai ser? De que forma vai ser? Quando vai ser? Aonde vai ser? De que jeito vai ser? Com quem vai ser? Que aflição é essa? Se Deus já revelou algo para a sua vida, olha, meu servo, pastor Paulo Elias, a minha obra na sua vida é essa, 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 essa. Como falou com Pedro. A única coisa que o Paulo tem a dizer é, eis-me aqui, o quê? Envia-me. Ele já falou isso há muito tempo. Mas já pensou se o Paulo recebe essa chamada, ou então Denilson recebe de Deus essa revelação que Pedro recebeu? Aí Denilson, sabendo da parte de Deus qual será o seu ministério, qual será a sua lida, a sua jornada, ele entra, vem cá, e dessa aí, minha esposa, que vai ser o quê? O que ele ia receber da parte de Deus? Da Rose, cuido. Não, mas ela é minha esposa e ela tem que caminhar comigo. Ela é sua companheira, mas a tua jornada é solitária. A dela também. Porque ninguém vai responder por ninguém diante de Deus. Entendeu? Não é assim, Denilson? A gente não vai responder nem pelos nossos filhos. E aí, quanto mais essa realidade se faz presente, mais ansiosos nós ficamos e mais nós queremos ficar diluídos na multidão para saber o que vai acontecer na vida das pessoas. Pedro, de João cuida eu. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Segue-me tu. Segue-me tu. Portanto, quando a gente fala que o plano de Deus está em caminhar, eu não estou dizendo para você que você agora está proibido de saber o que Deus tem para a sua vida. Eu só estou dizendo aqui e eu acredito que você está entendendo, para que você tome cuidado, para que a ansiedade pelo dia de amanhã não sobressalte o seu coração e você não se torne mais um desses que, para dar um passo, precisa ficar perguntando ao oráculo. Como já está acontecendo hoje, eu disse isso na quarta-feira passada, como já está acontecendo hoje na internet, irmão. Abre lá a internet, abre lá o Instagram e você vai ver uma multidão de crentes que não amadureceram perguntando a pastores. Aí criou agora aquele lobby, não, uma perguntinha assim em cima, e o pastor embaixo lê a pergunta: pastor, eu posso beber café em jejum sem querer? É oráculo, isso é oráculo. Fazendo de pastor caixinha de promessa. Crentes que não conseguem caminhar com a sua própria perna. Pessoas que não conseguem assumir a responsabilidade da própria vida. Pessoas cujas mentes e corações precisam ficar na mão de líderes evangélicos. Pessoas que, lamentavelmente, não conheceram o evangelho de Jesus, porque Jesus falou claramente lá em João mesmo: se, pois, o Filho vos libertar, o quê? Mas a gente não quer ser liberto. Ninguém quer ser liberto, irmão. A gente tem fascínio por guru, por pitonisas evangélicas, por pessoas que possam dizer o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, se senta, se levanta, se toma café ou se toma café com leite, se bota roupa assim ou assado, se dorme para a direita ou para a esquerda. Quantas vezes deve-se transar durante a semana com o companheiro? É impressionante e angustiante quando a gente não consegue vislumbrar a libertação de fato na mente daqueles que conheceram o Evangelho da Cruz. Por isso que Jesus pagou um alto preço na mão dos religiosos. Porque a fala de Jesus ela era muito libertadora. Jesus não queria fanáticos atrás dele. Senhor, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Opa, pera lá, filho. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Pensa duas vezes. Não, Jesus nunca quis fanáticos atrás dele. Jesus nunca quis pessoas cegas, fazendo dele um ser imantado. Não, Jesus era um homem simples, que veio pregar uma mensagem de libertação do oprimido, do encarcerado, do endemoniado. Como ele libertou aquele garoto endemoniado, gadareno, que tinha uma legião de demônios. Aquele multi-esquizofrênico, talvez, visto assim pela sociedade. E que quando Jesus chega naquela região, os demônios logo no rapaz correm até ele, se prostram e perguntam: Jesus, filho do Deus Altíssimo, bem sabemos quem tu és, viestes nos destruir antes do tempo. Jesus simplesmente falou: qual o nome de vocês? Legião. Legião, então sai legião desse rapaz. E o rapaz fica são. E diz o texto claramente lá, e o rapaz quis segui-lo. Jesus falou: filho, volta para casa. Tua família sofreu muito com a tua história. Volta para casa. Se fosse hoje, filho, volta para casa, vai estudar. Vai fazer uma faculdade, vai ajudar teu pai, vai ajudar tua mãe. Não, volta para casa, faz o caminho de volta. O evangelho é o caminho de volta. A gente já cansou de aprender isso aqui nesse púlpito pelo nosso pastor. O evangelho não nos chama para vir, nos chama para ir. Ir para onde, pastor? Ir caminhar enquanto há sol. É viver o evangelho na vida, no dia a dia. É deixar Jesus brilhar, como aquela canção diz, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. É lá na sua faculdade, é lá na sua casa, é lá na sua, no seu centro acadêmico, é lá no seu consultório, é lá que a luz tem que brilhar. Mas não, o que nós vemos hoje, na maioria dos casos, são pessoas que, porque receberam uma bênção por parte daquele pastor, da instrumentalidade daquele pastor, ele só orou, como Giovanni orou aqui, mas a pessoa fica curada, pega aquele homem e coloca-o num pedestal. E pede aquele homem para pegar o seu suor e passar no rosto dele. E se duvidar, pega o pé dele e lambe as botas dele. Para ver se tem unção. Cegueira espiritual profunda. 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 E eu sei que quando a gente fala isso aqui, a gente mexe com estruturas. Porque eu e você, você que me ouve, você sabe do que eu estou falando. Porque eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. No início da minha caminhada. Mas o evangelho é uma desconstrução. Quando você conhece o evangelho de Jesus e não a religião, não o dogma, não a instituição apenas, mas o evangelho entra na consciência e tá, a luz brilha. E você, meu Deus, que maravilha é o evangelho de Jesus. Não há coisa mais libertadora do que o evangelho. Eu não preciso mais ficar preso na mão de quem quer que seja.
Se você sair debaixo dessa cobertura espiritual, desse lugar, sua vida será uma desgraça.
Aí, como nós não sabemos quem é Jesus, como nós não conhecemos o evangelho, a gente se apavora, porque eu já vivi isso, tá?
Se você, irmão, sair debaixo da cobertura desse ministério, prepare-se, porque a maldição vai te alcançar. Tua vida não dará certo. Aí pronto, a palavra de sugestionamento entra na mente das pessoas de tal maneira que ela não pode dar uma topada. Se estiver andando na rua, eu sabia, a maldição já começou. Aí as coisas começam a dar errado. Foi o pastor que me amaldiçoou, o bispo, o apóstolo. Foi aquele ministério. Eu tenho que quebrar essa maldição agora em outro lugar. Aí corre para outro lugar. Aí de lugar em lugar, daqui a pouco, perguntam, qual o teu nome? Legião. Por quê? Porque eu estou com tanta denominação dentro de mim. Tanto pastor que passou por aqui. Eu já não sei nem mais quem eu sou. A gente perde a nossa identidade. A gente perde o nosso referencial. Ah, pastor, mas o pastor é uma referência. Ele é uma referência. Mas ele é ser humano. Ele é homem. E nós não fomos chamados pelo evangelho a seguir homens. Ainda que nós os tenhamos como referência. Como Timóteo tinha Paulo como referência. E Paulo sabia dessa referência e diz, sede o quê? Meus imitadores. Imitadores de quê? Imitadores da palavra da cruz. É isso que ele queria dizer. Timóteo, diga à igreja para que eles te imitem no trato. Te imitem em quê? No trato, na piedade, no amor não fingido. Timóteo, você será pastor. Então, assim como eu te ensinei, o velho Paulo,
passe para os teus discípulos aquilo que você aprendeu de mim. O que você aprendeu de mim, Timóteo? O que eu aprendi de Cristo. Porque Paulo, quando ele pega para ministrar a ceia aos coríntios, ele diz claramente, porque o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Portanto, a nossa fala sempre será o que nós recebemos do Senhor, isso nós vos entregamos. Não, nós não estamos aqui, e nunca foi propósito desse ministério que pessoas aqui perdessem a sua identidade. Que pessoas entrassem nesse lugar para achar que esse lugar era o último lugar do planeta, a ponto de, se alguém falar mal dele, a gente matar, brigar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não.
Estão falando mal de Betânia, estão falando mal do pastor Nilda.
Irmão, baixa a bola, calma.
Eu vou matar. Eu vou cortar a orelha. Porque eu amo meus pastores, eu amo o pastor Nilda, eu sei,
muito obrigado. Mas não mata ninguém, não. Não corta a orelha de ninguém, não. Entrega nas mãos de Deus, desliga as redes sociais e vai louvar o Senhor. Ou lavar uma louça. Ou estudar um livro. Mas fica as pessoas, eu vou. Para com isso. Não faz isso não.
O próprio Pedro aqui, nesse texto, o próprio Pedro. Pedro, tu me amas?
Amo, Senhor, amo.
Aí quando Jesus sai na última ceia para se encontrar com Judas e se encontrar com os principais dos sacerdotes e soldados romanos, vem à frente o soldado romano chamado Malco. Quem é? Judas, aquele que o beijar. Salve, Rabi.
Pedro fica com raiva. Pega a espada.
E ia cortar a cabeça de Malco. Viu?
Eu queria Pedro me defendendo no dia do meu assalto.
Por favor, irmão. Jesus, me perdoe. De onde saiu isso, Senhor? Tem misericórdia do meu inconsciente, meu pai. Que isso? Mas, ó, e corta. Aí Malco, que ia perder a cabeça, faz isso, a orelha. Tchum! Cai no chão.
Não vai levar meu mestre, não. Eu vou matar, Pedro.
O que é que Jesus fez?
Mata mesmo! Aê, agora o bicho está pegando, vamos! Aí a pancadaria! Aí daqui a pouco acaba.
Os discípulos. O primeiro a morrer seria Judas.
Traidor! Traidor! Traidor!
Não, Jesus falou. Pedro, mete a tua espada na bainha. Porque quem com a espada fere. Hã? Pedro. Meu filho, essa aqui é a tua orelha? Primeiro reimplante na Bíblia. Né? Primeiro reimplante. Que eu saiba. Hã? Botou no lugar. Puf, colou. Tá ouvindo bem, meu filho? Tá. Tá boa a orelha? Tá. Tá bom. O mesmo Pedro que cortou a orelha, você. Jesus lá no pátio, prestes a ser levado a Pôncio Pilatos para ser interrogado. E Pedro de longe. Tinha acabado de cortar a orelha do cara. Mas quando ele viu o bicho pegar, quando ele viu a coisa pesar, quando ele viu os poderes das trevas descerem ali naquele ambiente, o que que ele fez?
Você também era um deles.
Eu não. Vem aqui, rapaz. Você é um deles. Eu não. Aí ele vira. Quando entra ali, uma criada. Tu também falas como ele. Tu também se reunias com ele. Tu te reunias com ele.
Para com isso, mulher.
Não, você fala. Eu falo não. Aqui, ó, minha voz está até grossa. Não falo nada parecido com ele. Está me confundindo. Negou quantas vezes?
Três vezes. Porque a efusividade do amor, na defesa de quem quer que seja, traz no seu oposto, na sombra, o ódio. Quando a gente está muito assim, é porque corremos o risco de negar. Por isso que Jesus pergunta a ele lá na praia, ele envergonhado, envergonhado, Jesus olha para ele com compaixão, sabendo que o que estava no coração dele era o mesmo sentimento que estava no coração de Judas. Porque Pedro também traiu. Pedro também foi um traidor. Judas traiu numa dimensão, Pedro em outra, André em outra. Tanto é que na ceia, Jesus falou, um de vocês há de me trair. Ah, meu Deus do céu, sou eu, Senhor, todo mundo. É estranho, né? Porque logo todo mundo ficou, eu, sou eu, porque todo mundo ali tinha alguma coisinha escondendo debaixo do pano. Aí André, Felipe, sou eu, Senhor, sou eu, todo mundo se acusando. Jesus olha para ele, sabendo quem era ele, sabendo do plano que tinha na sua vida, pergunta também três vezes, você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor, tu me ama mesmo? Amo, Senhor, puxa vida, você sabe que eu amo, então apacenta minhas ovelhas. E você vai apacentar as minhas ovelhas sem cortar a orelha de mais ninguém. Talvez vão cortar a tua. Pedro, segundo a tradição oficial, morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse na hora da sua morte, não, como meu Senhor, não. Eu não sou digno, me coloca de cabeça para baixo. Portanto, terminando, eu quero dizer a vocês que a caminhada de fé é aquela que me permite todos os dias acordar e agradecer a Deus pelo que passou. Não tomar, ser tomado pela ansiedade do que virá. Olha, irmão, o que virá? Cabe-me fazer o que tem que fazer hoje. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje, 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 porque para Deus e para nós, seres humanos, só tem o quê? Hoje. Hoje. É hoje que você tem que tomar uma decisão na sua vida em relação à sua família. É hoje que você tem que pensar um pouco mais os caminhos nos quais você está andando. Hoje. É hoje, irmão. Ora, vovó já dizia, não deixe para amanhã. O que se pode fazer hoje? Hoje. E o que passou? O que passou, já passou, irmão. Está no passado. Eu fiquei atormentado de quarta a domingo, lembrando do passado. Aquela cena do bandido. E eu matando o bandido. Falei, meu Deus, eu nunca matei. Já matei barato assim. Mas eu nunca fui violento. Da onde veio tanta violência, preocupação, ansiedade? Aí depois que eu, diante dessa palavra que eu estou ministrando, eu falei, eu estou ansioso. Não consegui dormir. A cena traumática demais, quem já passou por isso sabe. Mas eu falei, meu Deus. O rapaz não chegou nervoso, apontando a arma, muito pelo contrário. Arma aqui. Eu não sei nem porque eu não pedi. O único arrependimento que eu tenho é que ele levou a minha Bíblia mesmo. Isso aqui é outra. Minha Bíblia com 10 sermões prontos. Aí o Lindoval falou, puxa, mano, eu já negociei com um bandido, ele me devolveu pelo menos. Falei, Lindoval, você já foi assaltado quantas vezes? Inúmeros. Falei, pô, eu tô começando agora, pô. Calma. Tudo é experiência, né? Falei, não, se você perde, ele tá calmo. Ele tava muito calmo, rapaz. Aí a Fernanda falou assim: poxa, ele é pastor. O rapaz falou: desculpa aí. Só saia, por favor. Que educação, que fineza, cara. Não apontou a arma. Não colocou a minha vida em risco. Poderia me sequestrar junto com ela. Lá na frente, mais bandidos poderiam entrar no carro. Barbarizar a gente, rodar pelo Rio de Janeiro. Faz isso, faz pix, faz transferência, não sei o que, não sei o que. Não, ele só queria levar aquilo que nunca, na verdade, foi meu. Aquilo que eu tinha. E que nunca foi meu, meu, meu. A gente acha que as coisas são nossas. Ah, pastor, mas o carro era seu, o celular era seu. Não, aquilo tudo eu fazia uso. Tá fazendo a falta, irmão. Dor de cabeça. Mas até minha Bíblia levou tudo. Só não levou a minha vida. E eu estou aqui ministrando a palavra. E por que que a gente se deixa tomar por tanta ansiedade? Na quarta-feira que vem nós vamos falar o porquê dessa ansiedade. Por ora, o plano de Deus. Pastor, qual é o plano de Deus agora para Betânia? Pastor, depois de tudo que aconteceu, o plano de Deus sempre foi, desde que aqui estou, há 22 anos, sempre foi caminhar enquanto houver sol. Sempre foi. O plano de Deus está em caminhar pela fé. Se não for por fé, irmão, desista. Você está perdido nesse mundo. Se não for por fé. Agora, é por fé? Ah, irmão, aconteça o que acontecer. O que acontecer? A sua vida está integralmente nas mãos dele. Integralmente nas mãos dele. Para o bem ou para o mal. Matou, está na glória. Deixou vivo, é para glorificar de pé. Não fez nada, amém. Vida que segue. Amanhã a gente consegue tudo de volta. Se Deus nos der saúde. O importante é que é um leão por dia que a gente tem que matar. Mas às vezes o leão vem e a gente não consegue matá-lo. E aí quando a gente não consegue matar aquele leão que vem naquele dia, ele virá no dia seguinte. Mas no dia seguinte você estará mais fortalecido para enfrentá-lo. E enfrentando um leão por dia, nós vamos caminhando até aquele grande dia no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Aplauda Ele. De pé.